Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Pulsar.
Chegamos à revista radiofônica Comunidade em Rede, de número 38. No giro comunitário, trouxemos uma notícia que vem do Planalto Central. Movimentos sociais e organizações não governamentais estão preparando um seminário nacional para definir as prioridades entre as propostas da Confecom.
Passamos em Goiânia e conversamos com mulheres que produzem e apresentam os programas Palavra de Mulher e Voz da Mulher.
Recebemos uma informação enviada pela amiga Lígia Apio sobre o Intercom Norte, realizado na Universidade Federal do Acre.
Nós fomos até a favela carioca Cidade de Deus e descobrimos uma nova experiência em comunicação popular, o curso A Notícia por Quem Vive.
E a rádio comunitária Quinchambeira FM, da região Cisaleira, na Bahia, completa em julho 7 anos.
Para o Sintonia Alternativa, visitamos a rádio comunitária Maré FM, que fica no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro.
E no Nossa Voz, levantamos a discussão sobre o papel e atuação da Anatel no fechamento de rádios comunitárias.
Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Dia 1º de julho, será realizado na Câmara dos Deputados um seminário nacional que pretende reunir integrantes do movimento de comunicação e organizações não governamentais. O objetivo do seminário é elencar as principais propostas entre as 633 aprovadas na Conferência Nacional de Comunicação. O encontro também deve definir as linhas de atuação conjunta ainda para este ano. Cecília Bezerra, assessora parlamentar da deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, acredita que o seminário vai colaborar para a definição de prioridades.
Nós temos que nos mobilizar enquanto movimento social de comunicação para já amadurecer o debate, né, definir nossas prioridades, dentre as mais de 600 aprovadas na Confecom, quais são aquelas propostas pelas quais nós vamos batalhar, quais são as propostas que nós vamos abrir mão de lutar por elas. Enfim, colocar em pauta e que seja o nosso ponto de partida.
O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, afirmou publicamente em junho que as propostas da Confecom só serão discutidas e talvez implementadas no próximo governo. A afirmação não soa como novidade. Contudo, pode ser preocupante, já que o Congresso Nacional tem trabalhado com muitas questões sobre as quais a sociedade opinou na Confecom. Um exemplo foram algumas propostas contidas no Plano Nacional de Direitos Humanos, que tiveram apoio da sociedade, mas foram retiradas. O seminário que será realizado no dia 1º de julho em Brasília foi convocado pelas deputadas Irini Lopes, do PT do Espírito Santo, e Luísa Erundina, em conjunto com entidades ligadas ao movimento de comunicação, como a Associação Mundial de Rádios Comunitárias e a Agência de Notícias de Direitos das Crianças, entre outras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo endereço eletrônico nacional@proconferencia.org.br.
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.
Em Goiânia, um grupo de ativistas que integram a Rede de Mulheres do Rádio produz e apresenta programas voltados para o público feminino. A ideia é proporcionar o debate de gênero e discutir temas como direitos das mulheres, saúde, comportamento e educação, comprometidos sempre com a ética na comunicação. O programa Palavra de Mulher surgiu há 16 anos na Rádio Difusora e o Voz da Mulher está no ar há 7, na Rádio Universitária. Geralda Ferraz, presidente da Associação Mulheres em Comunicação, disse que os programas discutem temas que as mulheres sempre precisam e pedem. As comunicadoras convidam especialistas para esclarecer as mulheres sobre seus direitos, saúde e educação. Um dos quadros de maior audiência é o comportamental, como nos fala Geralda.
Fala de coisas que normalmente as mulheres não conseguem colocar para fora. Tem muita audiência e ajuda muito no esclarecimento. Sofrem violência psicológica e não sabem o que é.
A militante disse que as mulheres devem buscar seu espaço nos meios de comunicação, porque elas aparecem apenas quando são vítimas ou erotizadas.
As mulheres ainda hoje, elas são invisibilizadas nos meios de comunicação. Aí qualquer meio, rádio, jornal, televisão, internet, e elas só são visibilizadas quando são vítimas ou nas páginas que aparece mulher pelada, né? Na erotização, na visão de que a mulher é uma extensão da propriedade do homem. E não como um ser, assim como homem, com direitos e deveres. Então, na comunicação, ela é fundamental, né, para que essa mentalidade mude.
Mulheres querem um mundo de paz, sem elite, sem capataz. Amigas, vamos marchar. Chega de fome, pobreza e violência. Amigas, vamos marchar.
E do norte do país, chega uma informação enviada pela amiga Lígia Appel. Estudantes, pesquisadores e professores participaram do 9º Congresso de Ciências da Comunicação na região, o Intercom. O tema foi Comunicação, Cultura e Juventude. O encontro foi realizado no campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, entre os dias 27 e 29 de maio. O congresso reuniu mais de 420 pessoas de Rondônia, Pará, Amazonas, Roraima, Tocantins e, claro, do Acre, com o objetivo de fortalecer o estudo e a pesquisa em comunicação. A coordenadora do Departamento de Comunicação Social de Jornalismo da Universidade Federal do Acre e também coordenadora do Intercom Norte, Aleta Dreves, disse que o evento superou as expectativas e mostrou uma qualidade nos trabalhos apresentados.
As avaliações foram todas positivas, eu acho que superou a expectativa, eu acho que houve um enriquecimento muito grande na área do estudo da comunicação, da discussão da comunicação, da pesquisa da comunicação. A gente que pôde notar por essas andanças por aí, que os trabalhos apresentados foram muito bons e que a região norte compete de igual para igual com a região sul, sudeste, centro-oeste, com todas as regiões com a mesma qualidade nos trabalhos apresentados, tanto cientificamente como nos produtos.
A estudante Magda Tomás, também da Universidade Federal do Acre, que trabalhou e participou ativamente no Intercom Norte, diz que a troca de experiências foi empolgante pelos aspectos culturais e pelos conhecimentos adquiridos.
Além de estar tendo a oportunidade de sediar e estar participando da organização do Intercom, que é o maior evento de comunicação do Brasil, o fato de trocar experiências com pessoas de outros estados, é o lance de repente eu ter uma visão diferente do que é natural pra gente, o que é comum para as pessoas de outro estado do Pará. O tacacá, por exemplo. O tacacá para eles é comum, mas pra gente é diferente. Eles usam uma forma diferente. Essa troca de experiência de todos os conceitos foi o que mais contou. Eu acho também que depois de participar do Intercom, a gente vim com um novo gás para estudar, tem vontade de apresentar projetos e depois de oficinas também tem vontade de mostrar. Eu ouvi muito isso também, tipo, o Acre, a gente tem muita pouca referência do que é o Acre e mostrar pro resto do Brasil que é a região norte, que é o Acre.
Durante o encontro, os participantes puderam mostrar o quanto de conhecimento sobre comunicação se produz na região amazônica.
Moradores da favela carioca Cidade de Deus vivem uma nova experiência em comunicação popular com o curso A Notícia por Quem Vive. Todos os sábados, 47 estudantes se acomodam na sala de reforço escolar de uma das associações da comunidade para assistir às aulas. 30 deles são moradores de outras favelas do Rio. A ideia é capacitar e incentivar a reflexão de moradores de comunidades pobres sobre as notícias veiculadas na mídia comercial. são analisadas reportagens em veículos como Folha de São Paulo, O Globo e Revista Veja, além dos telejornais e de rádios comerciais. O curso é uma iniciativa do Núcleo de Solidariedade Técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com o apoio do Núcleo Piratininga de Comunicação. A moradora da Cidade de Deus, Sirlene, faz o curso e nos contou como a falta de informação é um problema na comunidade.
Porque tem muitas instituições dentro da comunidade que a própria comunidade não conhece. A comunicação é o X da questão. Isso aqui é muito grande. Tem uma senhora que toma conta de umas criancinhas ali no fundo de quintal. Tem uma creche, não sabe que aquela creche pode receber benefício daqui, dali, acolá. E não tem essa informação. O X da questão é obter a informação e socializar a informação. Claro.
Ela também participa do portal da CDD. Pois é, além de refletir sobre os veículos empresariais, a Cidade de Deus, com a participação de mais de 80 mil moradores, também produz sua própria comunicação. Inclusive, o portal da Cidade de Deus comemorou um ano de atuação na internet em maio. Se você, ouvinte, quiser conhecer mais sobre a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, pelos olhos de quem vive a notícia, acesse o endereço www.cidadededeus.org.br. A Rádio Comunitária Quixabeira FM completa 7 anos em julho. A rádio fica na região cisaleira da Bahia. A equipe da Quixabeira FM está preparando uma programação especial. Luciano Silva, um dos diretores da comunitária, diz que ainda não pode revelar nada, mas promete uma programação que vai surpreender os ouvintes. Luciano conta que cada ano da Rádio Comunitária deve ser comemorado com muita festa. Segundo ele, o processo para conseguir a outorga foi demorado.
Foi quase 4 anos na luta. Foi de 98, ela saiu no final de 2003.
Ele afirma que a programação diária da rádio é voltada para a comunidade, que vai do programa sertanejo, com músicas características da região, ao jornalismo, que tem um foco maior nos acontecimentos da comunidade.
Tem o programa sertanejo, que só fazem parte da nossa cidade aqui. Meio-dia tem um programa jornalístico também, que traz assuntos só da comunidade. Né? A gente também um programa que é aquele da pastoral da criança, que a gente também coloca. A gente tem a prosa rural, né?
Ficou curioso? Quer ouvir a Quixabeira FM? Então sintonize o seu rádio em 104,9 FM. Agora, se você está distante, não fique triste. É só acessar www.quixabeirafm.com.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21, que é o DDD, 2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD 2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609. Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
E fica por aqui mais um giro comunitário. Participe enviando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail revista@agenciapulsar.org.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Sintonia Alternativa. Conheça as rádios livres e comunitárias do país.
É numa rua no alto do Morro do Timbal que funciona um dos veículos alternativos do conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A Maré é formada por 16 favelas e tem hoje mais de 140 mil moradores.
Um dos participantes da Rádio Comunitária é Vladimir Fernandes. Ele lembra que, além de transmitir o dia a dia da Maré, a rádio trata do que acontece na favela de forma diferente dos veículos de comunicação empresarial.
O trabalho das rádios comunitárias hoje está tendo uma credibilidade muito grande. Mas a questão da violência dentro das comunidades, eu canso de falar. A Maré, ela não é violenta. Ela é violentada. Com essas informações maliciosas, sensacionalistas da mídia, principalmente da grande mídia. E esse fato já é um reconhecimento da importância que tem mídias alternativas dentro de favela.
A Rádio Maré FM tem uma programação variada. Entre uma música e outra, são transmitidas informações sobre temas como sexualidade, drogas e saúde pública. E toca de tudo, do funk ao rock and roll.
Porém, a informação deveria ser o ponto alto da programação. Mas produzir notícias sobre a comunidade é uma atividade que demanda muito tempo e trabalho. E apesar da rádio ter anos de existência, Vladimir conta que ainda é difícil conseguir a participação dos moradores.
Para ele, o problema é que a população não está acostumada a ter um espaço para opinar ou dialogar. Em geral, esse espaço não é dado pelos meios de comunicação convencionais. Por isso, explica Vladimir, os moradores acabam não colaborando diretamente na rádio comunitária.
Tem muita desinformação, eles não sabem que eles podem vir aqui, eles não sabem que isso aqui é dele. A rádio comunitária, no nosso modo de ver, não tem dono. Se é comunitária, é da comunidade.
A primeira rádio Maré surgiu em 95. Foram muitas as dificuldades de organização e divergências ao longo dos anos. Os moradores interessados na construção de um veículo alternativo enfrentaram muitos problemas. Até que em 2008, um grupo garantiu a autorização para o funcionamento da atual Maré FM.
Alexander Ferreira, que morou durante toda a juventude na favela, confessa que não ouve regularmente a rádio Maré FM. Mas quando escuta, o que mais chama a atenção dele é o fato da comunidade ter uma rádio com conteúdo voltado para os moradores. Porém, ele argumenta que a rádio deveria investir mais nos noticiários sobre os eventos que acontecem no local.
Ela precisa melhorar a potência dela, né? Às vezes a gente tem dificuldade de sintonizá-la. E sobre programação, eu gostaria que os moradores da Maré recebessem mais informações sobre os serviços públicos, tipo onde eles poderiam fazer um tipo de exame, curso.
Já o morador Jader dos Santos, que mora na Maré há mais de 45 anos, ouve a rádio. Ele critica o grande intervalo entre os programas. Fala aí, Jade.
Elas têm muita divulgação, menos programação. Vamos supor, ela tem muitas em comercial muito longos. Se ela tivesse um comercial bem curtinho, seria bem melhor.
A crítica de Jade reflete a maior dificuldade da rádio. Até o momento, a comunitária não está atraindo muitos moradores que se comprometam com a emissora. Por isso, os integrantes da Rádio Maré pensam em construir uma nova forma de fazer rádio comunitária. Vladimir explica.
A facilidade da tecnologia na web ficou muito fácil fazer rádio. Porque, por exemplo, hoje nós podemos montar um rádio, um programa de uma rádio, postar no nosso site para quem quiser pegar aquele programa e colocar na rádio dele. Como ele pode fazer um programa, montar um programa e colocar lá diário, semanal, colocar lá, eu vou puxo o programa e coloco na minha rádio. Isso cria uma rede.
Quem quiser conhecer mais as favelas da Maré, pode ouvir a rádio pela internet. Basta acessar a emissora pelo endereço www.marefm.org.
Marcílio Dias, Praia de Ramos, Roquete Pinto, Parculhão, Rubem Vaz, Baixa do Sapateiro, Nova...
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Acompanha o movimento de radiodifusão comunitária, sempre ouve falar de uma tal Anatel. Mas, afinal das contas, por que será que a Agência Nacional de Telecomunicações caiu na boca do povo?
A Anatel foi criada em 1997, pela Lei Geral de Telecomunicações. Essa foi a lei que permitiu a privatização das empresas estatais de telefonia. O órgão foi criado para ser independente e financeiramente autônomo, não se subordinando ao governo.
Como já deu para perceber, a Anatel não lida só com o que tem a ver com telefones. fiscalizar a radiodifusão, ou seja, a maneira como operam as rádios e as televisões, também é um trabalho desse órgão. O advogado do escritório modelo, da PUC São Paulo, Gabriel Sampaio, explica qual o trabalho da Anatel em relação às rádios comunitárias.
Então, a Anatel, ela é um órgão fiscalizador, né? O objetivo dela é manter o cumprimento dos regulamentos que regem a radiodifusão como um todo. Esse seria o papel dela.
E quando falamos de radiodifusão, não são apenas as comunitárias que devem ser fiscalizadas. Aliás, essa é uma das críticas frequentes à Anatel. Fazem vista grossa para as rádios comerciais e são extremamente rigorosos com as comunitárias. O que se diz é que o órgão regulador está do lado do poder econômico. Os ricos podem fazer o que quiserem, enquanto as rádios comunitárias seriam perseguidas.
Fato é que não se tem notícias do fechamento de nenhuma emissora de rádio ou televisão comercial. Já as comunitárias, a Anatel informou que foram fechadas 409 entre janeiro e maio deste ano.
Em junho, uma ação da Anatel na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, fez ecoar ainda mais o nome desse órgão fiscalizador pela internet. Uma rádio com permissão de funcionamento teve o transmissor apreendido em uma ação da Anatel acompanhada pela Brigada Militar.
A agência teria recebido denúncia de que o transmissor não era homologado, ou seja, autorizado. Mas João Carlos Heisler, que participa da rádio e faz parte da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária Gaúcha, contou que a Anatel chegou à Rádio Comunitária Santa Cruz sem nenhum documento para busca e apreensão. Ouça a opinião de Heisler sobre a recente ação da Anatel.
Em cima, no final, tentando argumentar com a representação da Brigada Militar e os agentes da Anatel, a gente avaliava de que não era o papel deles de levar o equipamento embora. Depois de muita pressão, de nossa insistência, eles ficaram até 7, 8 horas da noite aqui, mas não conseguimos convencer eles de que era um ato arbitrário.
A Anatel foi procurada para comentar o caso e falar de sua atuação pelo país. Mas a assessoria de imprensa diz que não há na agência ninguém que possa falar sobre o assunto. A assessora afirmou apenas que a emissora não foi fechada, somente o transmissor que foi apreendido. Mas como se sabe, sem o transmissor, a rádio não entra no ar. Graças a um aparelho reserva, a rádio logo pôde voltar a falar.
O advogado Gabriel Sampaio comentou que a mesma crítica é recorrente quando o assunto é a atuação da Anatel junto às rádios. Ele explica que o problema é quando o órgão ultrapassa os limites da fiscalização. Quando há suspeita de que as rádios comunitárias estão operando ilegalmente, a conduta correta seria comunicar às autoridades competentes para que estas tomem as devidas providências.
Enquanto isso, a Abraço Rio Grande do Sul pretende acionar a justiça contra o que chamam de arbitrariedade, como afirmou Clementino dos Santos Lopes, coordenador executivo da entidade no estado, em entrevista sobre o caso da Rádio Santa Cruz ao Jornal dos Trabalhadores.
Em nenhuma hipótese justifica uma ação sem ordem judicial. Jamais a Anatel poderia fazer o que ela fez, que foi tirar do ar, levar equipamentos de uma rádio com licença definitiva, como é o caso da Rádio de Santa Cruz do Sul. Nós, em nome da Abraço, dos lutadores do movimento pela democratização da comunicação, queremos repudiar de forma veemente essa atitude e vamos denunciar em todos os órgãos de direito, no Ministério Público Federal, ao Conselho Consultivo da Anatel, os agentes que estavam a serviço que nós devemos apurar de quem.
Quando a Anatel chegar sozinha ou acompanhada da polícia e sem mandato assinado pelo juiz, o melhor que se pode fazer é não deixar entrar. Ouço o advogado Gabriel Sampaio e entendo os argumentos para fechar a porta.
Há um princípio constitucional que protege o domicílio da pessoa que está sendo abordada. Então, só pode adentrar a este domicílio alguém que seja convidada ou autorizado pelo ocupante desse domicílio. Se esse ocupante autoriza a entrada e lá se supõe a existência de um crime em flagrante, aí é que está a grande discussão jurídica que nós fazemos. Se essa entrada foi legítima ou não. Então, tudo que poderia ser resolvido com uma simples negativa por ocupante do domicílio se transforma num problema e numa discussão jurídica maior.
Claro que muitas vezes a situação é de tensão. E negociar com o fiscal e a polícia na porta não é nada fácil. Por isso, a recomendação é ter o contato de um advogado para poder ajudar nesses casos.
Vale aproveitar o momento de consulta pública, aberta no site da Anatel, para indicar quais protocolos devem ser adotados no novo regulamento, que a agência editará em breve. E seguir mobilizando para que as agências reguladoras brasileiras cumpram seu papel de fiscalizar sem arbitrariedade e segundo a lei.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.